Dr. Leonardo Prates de Lima, ele é médico psiquiatra, volta e meia, ele aporta aqui no programa para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Doutor Leonardo, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco, é um prazer estar com vocês aqui.
Doutor Leonardo, vamos explicar um pouquinho o que é esse transtorno bipolar. Esses dados que eu passei são dados do Ministério da Saúde, são dados que vêm de associações que cuidam do transtorno. Eles estão perto daquilo que o senhor percebe como realidade no consultório?
Olha, é importante a gente dizer que o transtorno bipolar é uma patologia que tem influência genética, né? Uma determinação genética, influências ambientais também. E eles têm uma taxa relativamente constante ao longo do tempo. É um tipo de transtorno que, ao contrário de ansiedade ou depressão bipolar, eles não sofrem a alteração se a pessoa está vivendo, se a comunidade que ela está inserida está vivendo uma situação de mais estresse, de mais preocupações, né? Ela tem um perfil constante. Mas realmente essa taxa é o que a gente observa no consultório. Eu trabalho muito com doença bipolar e com depressão unipolar também, com as doenças de ansiedade. É uma taxa que corresponde à realidade, né?
E é verdade, doutor, tem dois tipos de bipolaridade mesmo?
Tem várias classificações do mundo. Tem classificações até que classificam até com mais tipos, né? Mas é a que a gente usa normalmente, que é do CID-10, que a CID-10 é a classificação dos transtornos mentais de comportamento, né, e de outras patologias também, e prevê dois tipos, né? Então, o tipo clássico, o tipo 1, é aquela que alterna um quadro, que a pessoa entra num quadro de mania, um quadro de uma euforia. Que caracteriza a mania, para traduzir melhor para as pessoas? O indivíduo fica com o humor eufórico. Normalmente é um camarada, é uma pessoa que começa a falar demais, há uma diminuição da necessidade de sono, a pessoa dorme 2-3 horas, acorda como se estivesse pronta para o dia. Né? As inibições sociais normais são perdidas, a pessoa fica com um comportamento extravagante. Né? Normalmente o foco de atenção em no diálogo, ela perde, ela troca de assunto de um momento para o outro, né? Sem que a pessoa, o ouvinte, consiga acompanhar o curso do pensamento. A pessoa está com uma autoestima inflamada, assim, né? Ideias de grandiosidade, ideias superotimistas, são livremente expressas. Isso é um quadro de mania, que é um quadro eufórico, né? E normalmente isso está alternado, né? Mas assim, é importante que a gente faça a diferença. Normalmente essa alternância de humor não ocorre no mesmo dia, de um dia para o outro. A pessoa, quando entra no quadro de mania, fica um tempo na mania e, normalmente, quando sai da mania, entra num quadro depressivo. Que aí a pessoa está com humor mais deprimido, ela perde interesse e o prazer nas atividades da vida diária dela, cansa com mais facilidade no período depressivo, né? Fica com atividade diminuída, justamente o maníaco está fazendo mil coisas ao mesmo tempo, o deprimido já não faz quase nada. Tá? Tá concentração reduzida, atenção reduzida, baixa autoestima. Veja que o maníaco, que eu falei antes, estava com a autoestima inflada, se achando o máximo, né? O deprimido já está com uma baixa autoestima, autoconfiança reduzida, ideia de culpa, né? Isso normalmente não ocorre ao mesmo tempo, só em quadros mais graves. Quando a pessoa já tem 15, 20 anos de doença, ela pode apresentar o que a gente chama de quadro misto. O que caracteriza esse quadro misto depois de tanto tempo de evolução, ou seja, um agravamento da patologia? Sintomas de mania e de depressão pode acontecer ao mesmo tempo, mas frios. Isso já num estágio mais avançado da patologia. Você queria saber também, o ouvinte está interessado, saber qual é o tipo 2, né?
Exatamente.
O tipo 2 é quando, em vez de acontecer uma mania, ocorre uma hipomania, né? Hipomania e depressão. Hipomania, a pessoa não tem um pouco mais de controle a respeito dessa elevação persistente de humor. Ela não fica descontrolada como no quadro de mania, né? Ela tem um aumento da energia e da atividade, né? Mas às vezes as pessoas estão ao redor dela não chegam a perceber como algo claramente patológico, como na mania. Ele ainda consegue conversar, né? Ele tem uma sensação de bem-estar, de eficiência, tanto física quanto emocional. Ele tem uma sociabilidade aumentada, uma loquacidade, que é o falar mais, mas tudo numa escala menor do que meu quadro de mania. Né? Então, esse quadro em que há uma hipomania e depressão é classificado como bipolar tipo 2. Né? E, então, a diferença basicamente é a intensidade dos sintomas no polo maníaco. Né? O polo depressivo, os sintomas são praticamente idênticos, tanto no bipolar tipo 1 quanto no tipo 2.
Cara, doutor, tem questão, por exemplo, assim, de perfil, traçar um perfil, não sei se isso é real, mas, por exemplo, mais mulheres, mais uma faixa etária, se dá, acontece o diagnóstico ou os sintomas aparecem de forma mais prevalente numa faixa etária?
Não, isso sem dúvida. O transtorno bipolar aparece cedo na vida, tá? Na segunda década de vida, né? No final da segunda década, ou seja, até os 20 anos, entre os 20 aos 26 anos, 27 anos, aparece o transtorno bipolar. E uma coisa que é importante dizer para os pacientes, que normalmente o transtorno bipolar é inaugurado com a fase depressiva. Né? E você, normalmente, um indivíduo que inicia o transtorno bipolar com a fase depressiva, como é um diagnóstico difícil, ele demora às vezes até 10 anos para ter o diagnóstico correto. Desde 10 anos ele é tratado como um deprimido unipolar, né? Às vezes não fica, a fase maníaca não fica tão clara, ou ela não surgiu ainda, né? Ou ficou só uma hipomania, que a pessoa quando vai no médico não relata, porque quando o indivíduo está na fase de hipomania, na realidade ele se sente muito bem. E quando ele vai ao médico, mesmo seja um clínico, às vezes não é um psiquiatra, ele não vai se queixar da fase de hipomania, nem vai contar para o médico que teve uma fase que estava sentindo bem demais, exaltado, fazendo coisas até exagero. Ele vai contar só a fase depressiva dele. E isso faz com que atrase o diagnóstico, e atrase, em média, no mundo, não no Brasil, o diagnóstico é retardado em torno de 10 anos. Isso faz com que a doença vá evoluindo, e a gente trabalha muito para reduzir esse caso, porque, como eu falei antes, se piora o quadro, começa a haver sintomas mistos, sintomas depressivos e manidos ao mesmo tempo, e aí o quadro, o controle da doença fica mais difícil. O tratamento, a pessoa responde menos ao tratamento. Então, o diagnóstico precoce, como em todas as patologias em geral, seja psiquiatra, seja um clínico, já, o diagnóstico precoce aqui também é algo muito importante. Né? E a faixa etária de iniciar, você vai botar no final da segunda década até o meio da terceira década, ou seja, lá dos 18 a 9, 20 anos, até os 25, 26 anos, a pessoa faz o primeiro episódio e, como eu falei, normalmente depressivo.
Claro, doutora, a grande dúvida é como é que a gente, por exemplo, a pessoa que se identificou, né, muitas vezes é até difícil porque ela não procura um profissional para fazer diagnóstico, isso leva anos, né? Então, para tentar ajudar as pessoas no sentido realmente de se enxergar enquanto pessoa que pode ou não sofrer de uma patologia, é confuso, porque os sintomas são de uma pessoa bem-humorada, mal-humorada, de uma pessoa que está vivendo uma situação XY que pode lhe gerar mais alegria ou mais tristeza, coisa da vida, né? Resumindo a ópera. Então, qual a diferença da bipolaridade, especificamente, daquela pessoa que só está ou muito bem-humorada hoje ou mal-humorada num determinado dia, que a gente, entre aspas, diz de normal?
Na realidade, quando o dia entra no quadro de mania, né, ou hipomania, isso vai durar alguns dias, algumas semanas, né? Então, não vai ser a variação de um dia, né? Isso é bem importante precisar, né? Não vai ficar um dia bem-humorado, outro dia está normal, não, isso não é bipolaridade, isso não é um quadro de mania. Ele vai passar muito tempo nesse quadro e normalmente vai tomar atitudes inadequadas. As pessoas às vezes podem comprometer a sua vida financeira porque compram coisas exageradas, isso não é aquele transtorno também de comprar combustível, estou falando da doença bipolar. Ele vai poder ter prejuízos no casamento, porque essa pessoa pode ficar hipersexualizada e tomar condutas inadequadas na esfera sexual. Né? No trabalho ela pode criar conflitos, né? Porque só ela está certa, só ela sabe, na fase maníaca. Né? Então, são comportamentos que nitidamente trazem prejuízo na funcionalidade do paciente. Ele não é só um bom humor. Né? Ele é um comportamento disfuncional, tanto na hipomania quanto na mania, que isso fica muito mais evidente. Quando a pessoa está no polo depressivo, ela sequer vai para o trabalho, ela perde toda a capacidade de relações sociais, ela se isola. Né? Então, são comportamentos que a gente consegue, até o leigo consegue perceber como algo que não está normal. E normalmente, esses pacientes, eles não vêm espontaneamente ao consultório. eu diria que a maioria desses pacientes, eles são carregados pelos familiares. Olha, essa pessoa está, ora, está eufórica, passa algum tempo assim, depois entra no quadro depressivo. Né? E o familiar é muito importante, isso é importante frisar. O familiar é extremamente importante, às vezes a parte decisiva, tanto no trazer o paciente para o médico, quanto no auxílio ao diagnóstico. Como eu falei antes, às vezes o paciente não vai falar na fase que ele se sentia bem, porque ele acha que aquilo está normal, mas o familiar diz, não, doutor, ele está fazendo coisas completamente inadequadas. Né? Aí que a gente consegue, com a ajuda do familiar, estabelecer o diagnóstico de uma forma mais precoce e estabelecer um tratamento correto. Né?
Claro. Tem tratamento, então, doutor?
Sim, tem tratamento. As pessoas podem responder, tem os estabilizadores do humor, tem, às vezes, uma fase depressiva, eventualmente vai precisar uma medicação que melhore o estado de humor. Na fase maníaca vai precisar uma medicação que a gente chama de normalmente psicótico, que tira aquela atividade mais eufórica, e depois que sai da crise aguda, a gente usa classicamente os estabilizadores de humor que tentam prevenir tanto os episódios de depressão quanto os episódios de mania. Eventualmente, em algum caso, pode ocorrer uma recidiva mesmo tomando a medicação, mas fica mais fácil o controle. E é importante ressaltar, isso é uma coisa que eu sempre converso com os familiares, com os pacientes, que a maior causa de recaída, tanto da euforia, quanto da mania, quanto da depressão, é o abandono do tratamento. Uma porcentagem muito grande desses pacientes, depois de estar estáveis há algum tempo, acreditam que estão curados, abandonam o tratamento e recidivam, seja na depressão, mais frequente, seja na mania e na hipomania, um pouco menos frequente a recidiva.
Doutor Leonardo, quero agradecer muito a sua presença aqui, usar seu espaço para explicar um pouco mais sobre esse assunto tão importante.
Um abraço para você também, foi um prazer poder colaborar aí com os ouvintes e com vocês.
Muito obrigada. Até, tchau, tchau.